E que você permanecesse de pé mais um pouquinho para ouvir esse texto da palavra de Deus. Eu quero abrir com uma palavra diferente e eu me encorajei. Quando a gente fica na casa do Senhor, não fica mais encorajado, não? E eu fiquei cheio de ousadia quando eu escutei os testemunhos aqui e entendi mais ainda o porquê dessa palavra. Mas diz assim, um texto da palavra de Deus que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. E eu vou ler dois versículos, ou leremos dois, do 11 ao 12. Se você não está com a sua palavra aí, ou nem com o seu smartphone, misericórdia, mas vamos lá, eu vou ler para você. Diz assim, 2 carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11. Diz assim, essa afirmação você pode confiar. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, mas algumas versões falam assim, se sofrermos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Deus, essa palavra é viva, é forte, é eficaz, que ela venha a ser rema em nossos corações, em nome de Jesus. Pode se assentar. Dura essa palavra, mas ela nos exorta, ela nos conduz a pensar que nós sofreremos se quisermos passar a reinar e a sermos sacerdotes com Jesus. Que loucura é essa, pastor? Escutaram o testemunho das duas servas hoje? A dor de servir, mas a alegria de saber a quem estavam buscando. Sabe, quando nos falam desse tema, reis e sacerdotes, e 1 Pedro 2,9 nos garante isso, e essa é a mensagem que deve ficar no nosso coração, é claro, diz assim, vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, essa é a promessa, o povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O meu cuidado e o meu zelo é que quando anunciamos essa palavra, ou ao anunciarmos essa palavra, você diga assim, agora eu sou rei, sou sacerdote, estou pronto para ser servido, estou pronto para aproveitar o melhor do Senhor. Sim, essa é uma parte verdadeira, é real isso, e isso é para aqueles que têm direito mesmo. E eu quero lembrar vocês que essa condição de ser rei e sacerdote, ela vem antes mesmo de Jesus, vem antes mesmo de Moisés, ela se encontra lá no livro de Gênesis, quando, capítulo 14, quando Abraão encontra Melquisedeque, diz a palavra que ele era sacerdote e também rei de Salém. Salém é a cidade que viria a ser Jerusalém, e esse Melquisedeque encontra Abraão e leva a ceia para ele, leva vinho e pão, e ali eles ceiam juntos, e Abraão entrega o dízimo, antes mesmo da lei. E Hebreus lembra dessa passagem, e linka isso, une isso, liga isso a Jesus, dizendo que esse nosso Jesus, foi bem representado por Melquisedeque, ele é um sacerdote dessa ordem, e diz que quando muda o sacerdócio, muda, algumas coisas mudam também. Quando implica essa mudança, há necessidade de fazermos uma nova aliança. E Jesus diz assim, eu sou a nova aliança. Eu sou o passaporte, eu sou a entrada para esse sacerdócio, para esse reinar pela eternidade, não só aqui na terra. E aí nós precisamos começar a pensar um pouco com mais profundidade. Eu vejo as pessoas levando o evangelho na brincadeira, achando que tudo é bênção, tudo é uma paz, e não é. Pedro nos exortou a isso, dizendo, Paulo nessa carta ao Timóteo diz, você vai sofrer, vai passar por provação, vai precisar perseverar. Eu me alegrei muito quando escuto a irmã dizendo: passamos pelo Covid, né? A tristeza de ver o filho nascendo e dando na UTI, a criança sai da UTI e a mãe entra. Que sofrimento! Mas ela tinha a segurança de clamar um Deus que ela conhecia, um Deus que ela tinha intimidade. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Como que nós reinaremos? Esse é o tema dessa pregação. Como seremos reis e sacerdotes? De que maneira isso fará parte da nossa vida, das nossas vidas? Como eu poderei aproveitar essas promessas e fazer com que elas façam parte da minha vida? Primeiro, temos que entender que para ser reis e sacerdotes, antes de tudo, precisamos ser filhos, precisamos ser servos, precisamos declarar a nossa fé a um Deus verdadeiro. Qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? Essa é a pergunta. E aí eu gosto de lembrar a palavra que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 12, o começo dos ensinamentos, a profecia dizendo assim: mas todos quanto o receberam, diz assim, deu-lhes o poder de serem filhos, ou melhor, serem chamados filhos de Deus. E ele completa dizendo assim: a saber, os que creem. Então não é só declarar: eu conheço Jesus, eu amo Jesus, I love you Jesus, tenho no para-choque do meu carro, no vidro da minha casa, que eu amo Jesus. Mas eu creio nele? Eu creio verdadeiramente? Eu sou capaz de entender que quando eu sou questionado sobre a minha fé, sobre a minha fidelidade, eu sei que Deus que eu estou servindo? Que quando eu estou num hospital vendo o meu filho passando por problemas, por dificuldade, eu não blasfemo? Então, lembrar da história de Jó, quando Jó perde seus filhos, perde seus bens, perde a sua saúde, e sua esposa do lado diz: abandona esse Deus. E ela não perdeu a saúde, e Jó não. Ainda assim, eu sei que eu não errei, algo aconteceu, e algo pode acontecer, como aconteceu na vida dele. Deus restituiu tudo o que ele perdeu. Você tem essa fé, você crê que é esse mesmo Deus? Lá em Atos 16 diz assim a palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Precisamos crer, e a promessa vai além. Quando nós cremos, nós somos sacerdotes. Quando somos sacerdotes, nós temos responsabilidade. Quando nós falamos de rei, falamos de governo, de governar a cidade, de governar o país, mas começando pela nossa casa. Como varão você tem governado a sua casa? Como você tem sido? Que tipo de sacerdote você tem sido? O sacerdote na antiguidade recebia oferta, sacrificava, levava o pedido das pessoas, o pedido do povo, à presença do Senhor. O que que você tem feito? Ou como você tem feito na sua casa? Você conhece os pedidos da sua casa? Mulher, você tem sido a auxiliadora que a igreja diz, que a palavra diz que você deve ser? Está realmente no mesmo propósito? Está na mesma visão do seu marido? Vocês estão juntos nesse propósito? Ah, meu marido não serve ao Senhor, não conhece Jesus. Entendo. Então você deve ser uma idônea. Está ali, buscando, orando, realmente intercedendo pelo marido para que ele se converta, ou vice-versa. Mas nós precisamos entender que a promessa é para a tua casa. Agora, quem terá direito é esse que crê. Agora, há uma maneira, nós precisamos declarar isso. Romanos nos diz: se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração. Então, eu creio, quando eu digo isso, que Jesus morreu e ressuscitou por mim, e eu creio no meu coração. Então, entra a salvação em mim. E através do meu testemunho, a minha família começa a ter acesso a isso. Queridos, é muito bonito falar: vamos reinar e vamos ser sacerdotes daqui para frente. Mas de que maneira? Como? Se eu não consigo ser fiel ao meu Senhor, Tiago falou sobre dízimo, sobre oferta, eu tive uma dificuldade muito grande para entender isso, que fizesse parte da minha vida. Mais ainda, quando a palavra me exorta a dizer assim, você precisa, você vai ofertar e você vai dizimar com alegria. O Senhor entregar o meu dinheiro e ainda com alegria, era muito para mim, era demais. E eu confesso que eu demorei a entender isso. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio, quando eu já posso dizimar, já não espero nem chegar aqui. Eu já faço isso de casa. Ofertar daí, deixo para ofertar aqui, mas eu já estou dizimando em casa, facilito a vida da igreja e faço isso com alegria, porque eu vejo o plano de Deus se realizando, não só na igreja. Ah, eu vejo que a igreja está construindo, amém, isso é muito bom, eu vejo os imóveis, eu vejo o conforto que nós podemos ter, a questão de poder fazer encontro, isso é o mínimo, meus queridos. Eu vejo a minha família se rendendo ao Senhor, e isso não tem preço, isso não tem preço. Quando nós vemos um testemunho desse, que preço que há, isso é reinar, isso é ser sacerdote, uma mulher sacerdote sim, intercedendo, buscando a esse Deus, sabendo, porque um dia já confessou Ele como seu Salvador. Se você não fez isso, não perca a oportunidade. Tem alguém que não entregou sua vida para Jesus ainda? Pastor, eu não entreguei minha vida para Jesus. Levanta a sua mão aí. Não precisa. Hã? Mas sempre nós estamos orando, entregando nossa vida a Jesus. Porque nós precisamos renovar a nossa fé e proclamar isso com a nossa boca. Os encontros é uma oportunidade disso acontecer? Claro que é. Mas pode acontecer naturalmente agora, pode acontecer naturalmente na sua casa, e essa promessa vem para isso. Quando nós começamos a ver isso em nossas vidas, essas bênçãos nos alcançando, aí eu começo a enxergar, e começo a visualizar o quanto Deus é bom. Sabe por que eu começo a enxergar? Porque muitas vezes eu não enxerguei. Sabe quando ela disse assim, eu prestei muita atenção. Quando vinha Helenita aqui e declarava, eu recebi um milagre e outro milagre, pois eu era assim também. Eu via as pessoas recebendo, 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 e eu falava, eu não tenho nada para contar. Mentira minha. O que não estava acontecendo é que eu não estava vendo os milagres acontecendo na minha casa. Eu não estava percebendo os milagres que já haviam acontecido. Será que você está assim também? Porque o mesmo Deus que tem operado na vida da minha irmã, na minha e na nossa, opera na sua. E o mesmo amor que Ele derrama a mim, derrama a todos. Você precisa conhecer Ele. E talvez pedir para que Ele abra os seus braços. E entender que Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, para que houvesse redenção. Redenção é aquilo, é aquele resgate mesmo. Você pecador, eu pecador, nós pecadores, que não tínhamos valor algum, mesmo assim, Ele morreu e pagou um preço caro, nos resgatou, aí houve redenção. Aí eu posso dizer assim, aquele que eu testemunho, aquele que eu confessei como meu Salvador, aquele que me resgatou, aquele que me curou, aquele que me salvou, me deixou limpo. E agora diz assim a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é verdade isso. Satanás, aquilo que eu fiz, você não pode mais colocar e nem pode usar como acusação para mim, porque eu já me arrependi, já coloquei na cruz e eu estou livre disso. Pessoas ficam presas ao passado porque não foram libertas, porque não receberam Jesus e não aceitaram esse sangue sobre a vida dele. Quando você tem esse privilégio e toma posse disso, porque você precisa tomar posse, você é liberto, você alcança a graça de dizer assim, não tem acusação. Significa que eu posso pecar daqui para frente, é verdade, nós somos pecadores, mas com o conhecimento de Jesus, com o conhecimento da palavra, com certeza eu serei mais cuidadoso, serei menos pecador, serei mais santo, porque a palavra me empurra para isso. E eu não posso deixar de viver assim, porque eu estou vendo os milagres de Deus acontecendo na minha vida. Queridos, nós tivemos o privilégio nesse domingo de apresentar a nossa neta. Eu tenho que contar isso. É algo que nós tínhamos sonhado há tanto tempo. A própria palavra nos diz, como que você acha que é um privilégio, pastor? Porque são bênçãos e são promessas que estão sobre a minha vida. E nós declarávamos isso, eu e a Regina. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. E começou. Como que a gente alcança as promessas? Conhecendo elas. Se você não conhece, busque nela. Esse reinar e ser sacerdote é uma promessa para nós, é verdade. Mas para isso você precisa conhecer esse Jesus. Amém? Você recebeu Ele, como que eu tomo posse disso? Porque a promessa é para todos. Então Ele nos pede para que nós sejamos fiéis à palavra dEle. Voltando ao texto lá de Timóteo, diz assim: se morrermos com Ele, e essa morte, diz assim, se morrermos com Ele viveremos. Estranho isso, não é? Jesus morreu para a morte, para o pecado. Quando nós morremos para o pecado, quando nós deixamos o pecado de lado, quando nós deixamos as coisas ruins de lado, nós começamos e passamos a viver com Ele. Se nós sofrermos, diz aqui, ela diz assim, se nós perseverarmos, sofremos, nós reinaremos. Quando nós reinaremos? Quando nós entendemos que nós recebemos Ele como Salvador, tomamos posse e passamos a ser filhos. E como filhos somos coerdeiros de quem? Do Rei. Então passaremos a reinar, e a posse vem para nós. Entendo que é uma questão de posse, é uma questão de decisão. Como aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, a fé também é uma decisão, e eu decido tomar posse dessa bênção. Queridos, o meu desejo, aquilo que arde no meu coração, é reinarmos em todos os sentidos, passarmos pelas dificuldades como está previsto, mas passarmos, não ficarmos nela, não murmurarmos nela. Mais importante que isso, é nós nos alegrarmos com tudo, mesmo com as provações, porque quando passamos pelas provações, e nós passamos com alegria, uma delas para mim foi entregar o dízimo, e hoje eu faço isso com alegria, hoje eu me alegro, porque serve de testemunho. Se foi difícil, se foi duro para você, que pare de ser, que cesse isso na sua vida, e você passe a ser aquele que recebe, aquele que vence, e aquele que reina. Diz no Salmo 37, olha só: deleita-te no Senhor, olha que promessa, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar-se é se alegrar, é tomar posse, é buscar além da sua vontade, é realmente superar talvez a sua murmuração, passar desse tempo de inveja, de olhar só o que está acontecendo com o outro, entender que a promessa é para você também. Pastor, eu acho que não é para mim, eu não entendo que isso venha a acontecer. O que Deus tem ouvido nas suas orações? Porque às vezes as pessoas vêm conversar com a gente no gabinete e contam uma história muito triste. Eu falei, que fica olhando, como é que Deus não cuida dessa pessoa? Dá vontade de pegar no colo. Mas Jeremias 29 nos alerta para alguma coisa básica que nós precisamos fazer. Diz, olha só o que diz, está lembrado? O que diz o Senhor lá em Jeremias? Porque bem sei, isso é Jesus, isso é Deus falando. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamento de paz, pensamento de bênção, pensamento de prosperidade. E Ele fala assim, e não de mal. Então o nosso Deus é Ele, e Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e esses são os pensamentos dEle. Ele quer o melhor para nós, e Ele completa dizendo assim, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um propósito em nossas vidas, querido. E esse propósito é bem, não é mal. Esse propósito que Ele tem em nossas vidas é um futuro cheio, cheio de esperança. A esperança precisa fazer parte das nossas vidas. Mas só fará parte, só terão esperança aqueles que conhecerem as promessas. Porque senão, que esperança é que você tem? Nenhuma. Qual que é as promessas que Deus tem sobre a sua vida? Não sei. O que Deus fez na sua vida? Não vejo. Então você não terá esperança. Esperança em quê? Você já está desanimado, você entra como se fosse um derrotado. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então muda o teu jeito de pensar, porque o que Ele tem para você é bem e não é mal, é prosperidade e não é dificuldade. Ele lembra assim que nós passaremos. Nessa carta de Timóteo, Paulo nos lembra: nós sofreremos mesmo, mas teremos a graça de buscar aquele que nos resgatou. A quem você está orando? Aquele que um dia eu entreguei a minha vida. Eu creio que Ele é o meu Redentor e o meu Redentor vive. Ele é o meu Salvador. A Ele que estou recorrendo. A Ele que eu busco. É somente a Ele. É, nós precisamos dos médicos, nós precisamos dos profissionais, é verdade. Afinal de contas, Deus nos colocou essa comunidade para nos ajudar mesmo, para nós ajudarmos uns aos outros. Mas eu entendo quando eu faço parte de uma comunidade como essa, quando eu começo a entender o propósito e as bênçãos que Deus tem para mim, eu começo a ver que elas não são só para mim. Ele disse ali agora há pouco lá atrás: você e a sua casa. E a minha casa começa a crescer quando eu digo que ela não é só a minha casa onde vive eu, minha esposa e meus filhos, mas aonde vivem os meus irmãos. Essa é a casa, essa é a casa do Pai. Então a promessa não é só para mim, não é só para minha esposa, mas é para todos, para todos que seguem esse Deus. E você veio buscar Ele de uma maneira diferente hoje. Não é possível que você saiu da sua casa até aqui não tendo a certeza que esse Deus é poderoso para entregar aquilo que você veio buscar. Você precisa ter essa certeza. Quando o Tiago falou depois de um testemunho desse, a gente fica gigante, e é verdade. Mas eu quero lembrar, Tiago, que a gente não fica gigante por causa do testemunho. A gente fica gigante por causa que o Deus que nós servimos estava lá quando eu não estava, quando o Tiago não estava. Ele estava lá naquele hospital quando a mulher estava sozinha, quando aquela mãe estava sozinha com a filha, quando eu estava sozinho numa cilada do inimigo, Ele me livrou. Quando eu fui atravessar a rua e um carro ia atropelar, você escapou e nem ficou sabendo. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que quer te fazer rei e sacerdote. Está dizendo para você: onde você colocar suas mãos, abençoado será. Isso é sacerdote. Quando você estiver orando com seus filhos na cama, e eles levarem um susto, nossa, levavam um susto, parecia que acordavam com a gente orando com eles, porque nós já nos sentíamos reis e sacerdotes, orando para nossos filhos, entregando nossos filhos ao Senhor, confiando no Deus. Confiança, falei domingo aqui a respeito de estabelecer confiança. Deus confiou em nós primeiro, Deus confiou o próprio Filho a nós, Deus confiou esse mundo e tudo que nele há. Diz assim: reinem, dominem. A palavra de Deus veio para o homem, para que dominasse. Se a coisa não está saindo certo, ou se não está saindo conforme você esperou, tenho certeza, meu querido, que a culpa não está em Deus. Está me chamando de culpado, pastor? Não, estou chamando de você de desinformado. Você precisa buscar na palavra, ou praticar o que você já sabe. Esses dias eu estava conversando com os meus discípulos, nessa reunião de quarta-feira que tem uma célula, em algumas experiências que a gente tem de atendimento, eu falei, eu não consigo entender que esse problema está fazendo parte da vida do meu irmão. Eu entendo que a gente passa por dificuldade, mas isso já foi falado, pregado umas 3 ou 4 vezes só sobre esse assunto o ano todo. O que está acontecendo é que as pessoas estão vindo e não estão escutando, não estão ouvindo, não estão praticando. Aí é a parábola que Jesus contou. Como que você está construindo a sua casa? Ele diz assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Que vem a tempestade, porque ela virá, vem os ventos, porque eles virão, e ela não foi abalada. Mas tem aquele que construiu a casa sobre a areia, e vem a tempestade, e a casa cai. Vem a chuva, e a casa cai. Porque aquele foi tolo, ouviu a mesma palavra, mas não praticou. Queridos, os responsáveis pela construção da nossa casa, primeiro somos nós. A promessa está para mim, a promessa está para você. Como que ela sairá, depende de nós. Mas eu creio que se você está aqui, Deus está confiando mais uma vez uma palavra para você. Está dizendo: eu quero que você reine, eu quero que você seja sacerdote. E eu queria que você tomasse posse dessa palavra, mas realmente no que ela confia, no que ela significa. Rei significa que você vai reinar, vai governar a sua casa. Tome posse disso. Fique de pé, vamos fazer assim. Levanta a sua mão, vou fazer a mão direita. Deus está te entregando a autoridade de rei na sua casa. Pegue ela assim, diz assim: eu tomo posse, Senhor, e eu serei um rei na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, por onde eu andar. Eu tomo posse em nome de Jesus. Põe na tua cabeça agora. Queridos, quero te dizer que você vai reinar, vai governar, vai administrar como nunca. Eu quero dizer para você e profetizar que dinheiro que estava faltando, trabalho que estava complicado, vai se descomplicar, porque a sabedoria virá, em nome de Jesus, amém? De novo, levanta a sua mão agora. Quero falar de sacerdote. Sacerdote significa, você vai ser usado como abençoador. Você vai levar a sua casa, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho à presença do Senhor. Acabou a vergonha. Acabou a vergonha de andar com uma Bíblia embaixo do braço, sem problema agora. Acabou a vergonha de convidar alguém para vir ao culto, para participar de uma célula, para ir ao encontro, se for o caso. Acabou isso. Deus, nós entendemos que ser sacerdote é se posicionar em levar as pessoas, levar a nossa casa, levar o nosso ministério à tua presença. Deus, que essas mãos sejam abençoadas e abençoadoras, e tudo que é eles tocarem, abençoado seja, em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça agora e receba essa profecia. Eu abençoo o teu povo, Senhor, em nome de